Primeiro-Ministro se concorda com a afirmação do seu Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de que as críticas aos gastos da presidência portuguesa são uma coisa ridícula, e cito. Aceita, Sr. Primeiro-Ministro, que se gastem avultadas despesas, sobretudo de cariz presencial, 11 mil euros a pintar paredes do CCB numa empresa que foi constituída há poucas semanas atrás e com 2 euros de capital social? Aceita que se gastem 35.785 euros em vinhos, 39.780 euros para 360 camisas e 180 fatos para motoristas? Aceita que se gastem 100 mil euros em alcatifas, em tapeçarias e outros tanto em mobiliário? Aceita que se pague uma fotografia por 446 mil euros e pela obra Light Jellyfish mais de 50 mil euros? Aceita que se pague à Lusa, que neste momento tem sequer dinheiro para pagar salários, cerca de 100 mil euros para prestação, e cito, de serviços noticiosos e operacionais, e poderia continuar. Senhor Primeiro-Ministro, o Governo de Portugal está a dar à Europa o exemplo de uma presidência lamentável. Um Governo que trata o dinheiro dos contribuintes como coisa ridícula não é um Governo, mas é um Conselho de Ministros irresponsável que sanciona e aprova fortes indicadores de despesismo dos nossos dinheiros públicos. Portugal parece-me, é hoje um navio à deriva, sem rumo, em que a única coisa que os senhores sabem fazer é desbaratar o dinheiro do povo. Eu diria, haja decoro, haja respeito, porque há famílias que passam mal, mesmo muito mal. Há empresas, pequenos negócios que perderam tudo nesta pandemia. E o PST não aceita o regresso ao socratismo da festa do parque escolar, do TGV, dos Magalhães. Uma presidência cujo lema é tempo de agir, nada faz perante estes disparates. É este modo de agir que nos envergonha com todos estes gastos chocantes da presidência. Eu diria, Sr. Primeiro-Ministro, põe a ordem no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que mais parece um palácio das calamidades. E eu terminaria dizendo, bem tinham razão os saudosos Camilo de Oliveira e Ivone Silva na sua maravilhosa rábula quando diziam: ai Agostinho, anda tudo a fazer pouco da gente, este país perdeu o tino, armar ao fino, armar ao fino. E assim corre, infelizmente, esta presidência portuguesa, a armar-se ao fino quando à nossa volta empresas, pessoas e famílias passam mal, passam muito mal, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. O Bloco de Esquerda defende que só a suspensão dos direitos de propriedade industrial, permitindo a partilha de conhecimento para a produção de vacinas e de outros medicamentos Covid-19, permitirá aumentar a produção, a distribuição a nível nacional, europeu e mundial. Portugal, os 27 e principalmente os países mais pobres não podem permanecer reféns das grandes empresas farmacêuticas. Só este passo corajoso garantirá a vacinação de toda a população mundial e assim o retomar da liberdade da atividade social e económica. E não estamos sozinhos. São cada vez mais as vozes que se somam às nossas, a das Nações Unidas e da Organização Mundial do Comércio, por exemplo. A resposta à pandemia será certamente o tema central do próximo Conselho. Falar em passaportes, não, em certificados verdes digitais pode e é certamente muito interessante, mas serve também para desviar a atenção do essencial, garantir que as vacinas e os medicamentos Covid chegam a todas as pessoas, em todos os países do mundo. Apesar da resposta inicial europeia, que levou ao sucesso científico sem precedentes da vacina, a estratégia desmorona-se. Vários países europeus pedem a alteração do modo de produção, circuitos curtos, sistemas territorializados, autonomia estratégica, são conceitos de sustentabilidade que também se podem e devem aplicar na bioeconomia da Covid. Várias empresas de países como a Itália, a Espanha, a França e a Alemanha avançaram já com acordos de produção unilaterais com a Rússia, uma vacina desenvolvida em instituições estatais, mas ainda não aprovada pela Agência Europeia do Medicamento. Perante o fracasso da resposta europeia, surge um nacionalismo descoordenado da vacina. A nível mundial, a situação é ainda pior. Só 40% da capacidade mundial de produção está a ser utilizada. O ritmo de vacinação prevê que só dentro de 7 anos o planeta estará vacinado, dando possibilidade a que perigosas mutações se espalhem à escala planetária. E os cientistas lembram que a Europa só estará segura quando todo o mundo estiver vacinado. Sim, já foi afirmado aqui hoje que existem ferramentas legais a nível mundial para que, numa situação de crise de saúde pública, os Estados possam suspender temporariamente os direitos de propriedade industrial. Infelizmente, na última reunião da OMC, a União Europeia opôs-se a este pedido, apresentado pela Índia e pela África do Sul e apoiado por 100 países. Só chegaremos à imunidade de grupo através da corajosa e solidária humanidade de grupo. Assim, Sr. Primeiro-Ministro, duas perguntas muito diretas para duas respostas claras. Defenderá, no próximo Conselho, a partilha de propriedade industrial no desafio Covid-19, acompanhando posições da OMS e da ONU? Instará, enquanto atual Presidente do Conselho da União Europeia, a uma posição conjunta nas instâncias internacionais em defesa de que as vacinas contra a Covid-19 sejam um bem público de acesso global, com produção diversificada e distribuição equitativa? Uma última pergunta relativa ao Programa de Recuperação e Resiliência. Agora que entramos numa nova fase de desconfinamento, setores que suspenderam a sua atividade esperam retomar. Muitas pequenas e médias empresas precisam de um estímulo para se manter à tona e assegurar os postos de trabalho e o rendimento face à crise que se eterniza. Isto tem um profundo impacto na vida de milhões de portugueses e portuguesas que precisam que as instituições nacionais e europeias respondam às suas efetivas necessidades e que não as obriguem a passar por uma nova fase de austeridade. Palavra ainda tão presente na mente de todas e todos nós. Precisamos, por isso, de mais apoios através do Programa de Recuperação e Resiliência, principalmente para setores tantas vezes abandonados como a cultura e o desporto, essenciais para capacidade de resiliência futura. Por isso perguntamos, Sr. Primeiro-Ministro, se os atrasos e a falta de investimento que até agora têm caracterizado a resposta europeia não são apenas mais uma demonstração das dificuldades das instituições europeias em garantirem que os povos europeus resistem aos choques de uma nova crise que emerge. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Membros do Governo. Dos temas em agenda para esta próxima reunião do Conselho Europeu, há duas matérias que neste tempo disponível importa destacar e que, aliás, não por acaso já foram suscitadas neste debate por parte do PCP, a questão das vacinas no combate à Covid-19 e a questão do digital e das opções políticas nesse âmbito. A primeira pergunta que se coloca ao Governo, à Presidência Portuguesa, ao Conselho Europeu, é sobre a estratégia da União Europeia neste processo e este quadro de subordinação aos interesses das multinacionais farmacêuticas. Não há ilações e consequências a retirar do que está a acontecer em Portugal e na União Europeia, Sr. Primeiro-Ministro? Que balanço fazem os senhores deste processo? Para esses laboratórios, o balanço é largamente positivo, pois, claro, foram subsidiados em milhares de milhões de euros pelos Estados e pela Comissão Europeia para a investigação e desenvolvimento das vacinas, para a produção das doses, dinheiros públicos para todas as fases do processo, para seguros de risco, para compras antecipadas e, ao mesmo tempo, a União Europeia, Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, assumem posição contra o levantamento de patentes das vacinas de Covid-19, proposto pela Índia e África do Sul e apoiada por mais de uma centena de países na OMC, respondendo ao apelo da OMS. A União Europeia abdicou de quaisquer direitos de propriedade sobre a invenção que financiou a favor dessa meia dúzia de multinacionais, literalmente meia dúzia de multinacionais, e defende essas mesmas multinacionais colocando esses interesses à frente das vidas de milhões de pessoas. E o Sr. Primeiro-Ministro, por favor, não diga que não há capacidade de produção para assegurar vacinas para todos. Naturalmente, não haverá capacidade para assegurar os termos e as exigências daqueles laboratórios. Mas a prioridade tem de ser a saúde pública, a vida das pessoas e não os negócios e os lucros das multinacionais. O Sr. Primeiro-Ministro discorda desta leitura? O Governo discorda? Então, que posição defenderá no Conselho Europeu? Mais do mesmo na subordinação e na estratégia que tem sido aplicada ou uma mudança de rumo que se impõe pela realidade como urgência incontornável? É que a vacina como bem público e universal é claramente uma promessa por cumprir. O problema é que pode muito bem ser, afinal, uma promessa falsa. Para terminar, Sr. Presidente, uma questão para regressar ao tema da chamada transição digital e das opções políticas, desde logo no que às relações de trabalho diz respeito. Insistimos neste ponto. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou há pouco, e estou a citar, que é necessário um novo direito do trabalho para responder às novas realidades da digitalização. Eu pergunto, mas qual é o problema de fazer cumprir o direito que está em vigor? Isso é que é necessário e urgente. Salário justo, horário de trabalho definido e com limites, segurança social, estabilidade no emprego, seguros de acidentes, férias e feriados, reserva da vida privada, contratação coletiva. Os senhores consideram que o problema é a lei ou o incumprimento da lei? Para nós é claramente necessário fazer cumprir a lei. E reiteramos que a questão central é que a convergência tem de ser no progresso social e não no retrocesso. E já não é a primeira vez que na União Europeia e em Portugal e aqui nesta Assembleia ouvimos falar em novas realidades que na verdade são muito velhas e em novas leis que afinal servem para legalizar, branquear, normalizar a sobreexploração. A questão que colocamos é se mais uma vez é essa receita e esse modelo que se vai preconizar neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Atendendo à agenda deste Conselho, começava, Sr. Primeiro-Ministro, por onde o Sr. Primeiro-Ministro também começou, e é o tema naturalmente prioritário da agenda, que é o Covid. E o Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro falou aqui de uma questão que está na ordem do dia, ainda hoje em Bruxelas isso foi apresentado, que o governo português parece ser dos principais entusiastas, a questão dos certificados verdes, e que estará em discussão. Agora, a pergunta que nós faríamos é se, antes de avançar tanto com os certificados verdes, e há questões a colocar relativamente a essa matéria, se não se devia ao Conselho debruçar um pouco mais sobre os resultados da política europeia relativa às vacinas, porque não há certificados que valham a cidadãos que não conseguem ser vacinados. Vocês podem criar os certificados que quiserem. Se a política de vacinas continuar a ter uma dose de insucesso significativa, como até aqui, e os dados estão aí para se ver, nós temos comparação com realidades de fora da Europa, claramente a correrem melhor do que aquilo que acontece na Europa. Mas há um caso pior, é que na Europa, onde corre melhor não é na União Europeia. Onde corre melhor na Europa, os dois países da União Europeia onde a taxa de vacinação é mais alta são o Reino Unido, acabado de sair, e a Sérvia, que tem uma estratégia totalmente diferente, não quer dizer que nós a subscrevamos. Sr. Ministro, eu fiz o disclaimer. Não ia cometer esse erro. Não quer dizer que nós subscrevamos essa estratégia. Agora, a estratégia europeia tem tido problemas graves, ainda agora a questão com a AstraZeneca prova isso mesmo. E, portanto, o que eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é, criando uma lógica de certificados verdes, não só para quem está vacinado, também para quem já teve a doença e se curou, e para quem tem testes negativos. Nós sabemos que não é só para quem está vacinado. Mas, se é ou não é relevantíssimo, que do ponto de vista das vacinas, se consiga avançar mais para que este tipo de mecanismo seja minimamente efetivo e não seja uma limitação à livre circulação dentro da União. Porque até ao momento em que o acesso à vacina seja um acesso na livre disponibilidade de cada cidadão, introduzir qualquer mecanismo que filtre a circulação a quem não pode escolher ser ou não vacinado é uma limitação à livre circulação no espaço europeu. Depois, o último ponto da ordem de trabalhos do Conselho tem a ver com a Rússia. Duas questões rápidas que o tempo está a acabar sobre a Rússia. Uma tem exatamente a ver com a vacinação. A EMA está a fazer a avaliação da vacina Sputnik e sobre a possibilidade de a certificar. O que pergunto é, do ponto de vista das relações União Europeia-Rússia, como é que se enquadra esta possibilidade de vir a haver a certificação de uma vacina russa e dessa vacina entrar também em circulação na